Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome de Jesus. É com grande prazer que mais uma vez entro em contato com você, com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida. Você que tem nos acompanhado sabe também que logo no início do programa registramos as correspondências que vocês nos enviam. E hoje eu registro o e-mail que o Paulo nos enviou lá de Goiânia, compartilhando conosco alguns detalhes seus. Pastor Itamir, paz de Cristo. Mais uma vez, o pastor me surpreendeu com seus ensinamentos e esclarecimentos sobre a Palavra de Deus. Realmente vale a pena estudar, ler e meditar nas verdades bíblicas. Muito obrigado por sua resposta. Que Deus continue dando sabedoria e discernimento de sua Palavra. Continuemos a estudar a Bíblia, pregar o Evangelho e buscar a santidade para que um dia possamos ver Jesus face a face. Eu sou de Goiânia e congrego na Igreja Vinho Novo, da qual meu irmão é pastor e fundador desse ministério, há mais de um ano. Tudo pela graça e misericórdia de Deus. Muito obrigado pela atenção dispensada e que Deus continue abençoando a todos vocês. Um abraço do Paulo. Querido amigo, obrigado pelas suas palavras de apoio e pelo seu encorajamento. Agradecemos as suas orações em nosso favor e agradecemos a Deus pelo seu interesse em estudar a sua palavra. Que Deus te abençoe e que você seja uma bênção entre os seus familiares, seus amigos, seus irmãos em Cristo. E agora eu quero convidá-lo e a todos que nos sintonizam nesse momento a buscarmos o Senhor através dessa palavra de oração. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Diante da tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença pelo precioso sangue de Cristo para buscarmos graça nessa ocasião. Senhor, te pedimos que a tua companhia seja experimentada por todos nós nos mais diversos lugares onde estivermos. Também te pedimos que nos ilumines nesse momento de estudo, que a tua palavra molde o nosso caráter. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como propósito estudarmos mais um texto do livro de Apocalipse. Vamos estudar o capítulo 9, que nos revela mais uma parte do conteúdo do sexto selo do livro que Jesus, o Cordeiro de Deus, abriu, revelando os planos eternos de Deus, o nosso Pai. Vamos estudar hoje Apocalipse 9, 1 a 21. Depois do quarto anjo tocar a sua trombeta e os corpos celestes escurecerem, passou uma águia avisando sobre as últimas três trombetas. Ela clamou: ai, ai, ai dos que moram na terra. As últimas três trombetas são os três ais. Vamos então tratar nesse programa sobre esses dois primeiros ais, isto é, a quinta e a sexta trombeta. Esses ais, ou essas trombetas, são os juízos de Deus derramados sobre os habitantes da terra. Certamente, derramados sobre os ímpios, aqueles que consideraram a terra o seu lar e quiseram ganhar esta vida. O título que podemos dar a esse capítulo é O Sétimo Selo, a Quinta e a Sexta Trombeta. Eu repito, com base então no capítulo 9 de Apocalipse, versículos 1 a 21, o título é O Sétimo Selo, a Quinta e a Sexta Trombeta. Querido amigo, que lembramos no programa passado, onde nós estudamos a abertura do sétimo selo, cujo conteúdo são as sete trombetas. E devemos lembrar o seguinte, dessas sete trombetas, já estudamos quatro delas. Mas lembramos também que ao abrir o sétimo selo, houve silêncio no céu, contrastando com o quê? Contrastando com aquele grande e maravilhoso coral em louvor e adoração ao Pai e ao Filho. Ao abrir o sétimo selo, foram descortinadas as sete trombetas, e quando for aberta a sétima trombeta, verificaremos que o seu conteúdo são as sete taças. Os selos, as trombetas e as taças, todas elas descrevem o curso final da ação divina. Todas essas figuras se encontram no final, como que contendo uma a outra, e essa outra contendo mais uma. Todas se encontram no final, porém, sob seus diferentes aspectos. É importante você vislumbrar essa imagem para que possa acompanhar a sequência dos acontecimentos narrados nesse e nos próximos capítulos de Apocalipse. Quando refletimos sobre, então, esses dois ais, ou sobre essas duas trombetas que estudaremos nesse capítulo, isto é, a quinta e a sexta trombeta que fazem parte desse sétimo selo, o princípio que extraímos das suas palavras se percebe nessa frase, resumo assim delineada. Preste bem atenção, eu vou repetir depois para que você possa anotar. O juiz de Deus será derramado contra todos os que andam impiamente diante dele. Eu repito então, o juízo de Deus será derramado contra todos os que andam impiamente diante dele. E nesse capítulo, encontramos três manifestações do juízo de Deus. A primeira manifestação do juízo, para entendermos, precisamos de três esclarecimentos. O juízo de Deus se manifesta na abertura do sétimo selo. Diante da pergunta que ecoou por todo o universo, foi achado apenas um ser digno de abrir o livro. Nesse livro estavam decretados os planos e os eventos pensados por Deus para quê? Para que se cumprissem todos eles no final dos tempos. O livro aberto por Jesus Cristo, o único digno desse privilégio, revelou-nos que toda impiedade será castigada. Enquanto os filhos de Deus forem preservados, aqueles que não obedeceram a Deus, esses sofrerão consequências eternas por seus atos e crenças. Os selos e o sétimo selo, capítulo 6, 1 a 17 e 8, 1. No capítulo 6, vimos a abertura dos seis selos. Depois da interrupção do capítulo 7, o sétimo selo foi aberto no início do capítulo 8, que vimos no programa passado. E o seu conteúdo são as sete trombetas. No capítulo 8, estudamos as quatro primeiras trombetas. E nesse capítulo 9, estudaremos a quinta e a sexta trombeta. A sétima trombeta só será estudada no capítulo 11, nos versos 15 a 19. Então, assim temos os sete selos e o sétimo selo, as sete trombetas e a sétima trombeta, e aí, na sétima trombeta, as sete taças. É importante reconhecermos essa estrutura para podermos entender bem o seu conteúdo. Cada sétima figura deu origem a mais sete figuras. Assim, o sétimo selo deu origem às sete trombetas. E a sétima trombeta dá origem às sete taças. E a sétima taça termina junto com a sétima trombeta e o sétimo selo, colocando então um ponto final nesses acontecimentos que formam o juízo divino contra os pecadores, contra todos os rebeldes e que não foram marcados com o sinal de Deus. Os selos mostram a igreja sofredora clamando por justiça, enquanto que as trombetas, elas mostram a misericórdia de Deus clamando ao mundo perdido, oferecendo-lhe mais uma oportunidade de arrependimento. A misericórdia divina foi recusada e assim a quinta e a sexta trombetas revelam o juízo divino. A segunda manifestação do juízo de Deus se verifica, então, no toque da quinta trombeta que nós vamos descrever, no tormento sobre os ímpios, capítulo 9, versículos 1 a 21. Mas vamos estudar agora a quinta trombeta, capítulo 9, versículos 1 a 12. Três esclarecimentos com relação a esta quinta trombeta. A delimitação do juízo divino, versículos 1 a 4. João já viu uma estrela caindo do céu. Lembre-se lá do capítulo 8, versículo 10. Mas agora ele vê uma que já caiu. Essa estrela representa uma pessoa, pois recebe a chave do poço do abismo. Estrelas são usadas na Bíblia, às vezes, para representar autoridades. Por exemplo, Números 24, Daniel 8, Mateus 24. Uma estrela caída seria uma pessoa de autoridade, punida ou derrotada, conforme Isaías 14, 12. Quando Jesus demonstrou seu poder sobre os demônios, ele disse: "Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago." Em Apocalipse 12, presenciaremos a derrota de Satanás na batalha do céu, resultando na expulsão do diabo. Tudo sugere que a estrela caída aqui seja o próprio diabo, o próprio Satanás. A chave representa a autoridade e aqui Satanás recebe autoridade sobre o poço do abismo. O diabo age dentro dos limites estabelecidos por Deus. Aqui, então, ele tem autoridade sobre as criaturas da região infernal, a região dos demônios. O destruidor é o rei do abismo. É do abismo que subirá a besta para perseguir e matar os servos de Deus. Mais tarde, esse abismo servirá como prisão para Satanás, conforme capítulo 20, versículos 1 a 3 e capítulo 20, versículo 7. No versículo 2, se diz que ele abriu o poço do abismo. Essa estrela traz trevas e não luz. Quando ele abre o poço do abismo, sobe tanta fumaça que escurece a terra. O trabalho do diabo sempre tem sido o de ocultar a luz de Deus, tentando manter o mundo nas trevas. E aqui ele abre o poço do abismo e o mundo se escurece. Ele traz as trevas do erro e da iniquidade para enganar os homens e mantê-los longe de Deus. Deus permite os homens serem castigados com engano e com as mentiras, consequências do próprio pecado. No verso 3, da fumaça saíram gafanhotos. Leitores do Antigo Testamento certamente entendem bem que gafanhotos são usados em pragas divinas. Esses gafanhotos da quinta trombeta não são insetos que devoram plantações, não. Eles recebem veneno como de escorpiões para atacar os homens. Serpentes e escorpiões representam o poder do diabo. O juízo divino contra os ímpios é um juízo contra aqueles que não foram selados pelo selo de Deus. Versículos 4 a 6. Foi dito a esses gafanhotos que não causassem dano à erva da terra, mas somente aos homens. Essa praga de gafanhotos, com seus ferrões venenosos, atingiria os homens, não as plantas. É interessante isso. Os gafanhotos são instruídos para não prejudicar nenhum tipo de planta. As vítimas deles são os homens, mas somente os homens que não pertencem a Deus. Os homens atingidos por essa praga são aqueles que vivem nas trevas, que seguem o diabo, que perseguem os fiéis. Os servos de Deus são protegidos. No verso 5, foi dado a eles também que não os matassem. O efeito desse castigo não é a morte, e sim o tormento. Durante 5 meses, mostrando que o período do castigo seria determinado e limitado por Deus. Essa praga não é a fatal, nem a final. Não causa morte, mas traz grande sofrimento aos ímpios. O veneno do escorpião causa dor intensa e ataca o sistema nervoso. Os opressores do povo de Deus sofreriam muita dor, mas não seriam mortos. Por enquanto, pelo menos. Versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Essa frase frisa a intensidade do sofrimento. A morte seria considerada um alívio. Mas os gafanhotos do abismo não receberam autoridade para matar, mas sim para causar um sofrimento terrível. Mesmo procurando a morte, os homens não conseguem escapar dessa praga terrível. E nos versos 7 a 12, então, temos uma descrição desses agentes do juízo divino. O aspecto desses gafanhotos era semelhante a de cavalos preparados para peleja. A descrição da aparência dos gafanhotos nos lembra de Joel capítulo 1, Joel capítulo 2. São opressores terríveis, inimigos fortes que vêm com uma força quase irresistível. Essa é a única vez que a palavra Stephanos no grego, isto é, coroa da vitória, aparece em relação aos ímpios. Em todos os outros casos, essa palavra mostra a vitória de Cristo ou dos santos. Aqui, os servos do diabo dão a impressão de serem vitoriosos, mas a própria linguagem sugere uma falsa vitória. Veja só, como que coroas parecendo de ouro. Os servos do inimigo podem imitar a vitória dos santos, mas jamais terão a vitória final. No versículo 8, eles têm um cabelo como de mulher. Qualquer explicação reconhece uma figura estranha, uma criatura estranha. Não são gafanhotos comuns. E os cabelos da mulher representam sua submissão, mas podem significar também a submissão dos gafanhotos a Satanás. Cabelos femininos sugerem também beleza, um aspecto mais suave que a aparência das outras características. Por quê? Porque o diabo usa coisas que parecem boas, inofensivas e até atraentes para conquistar a sua presa, mas depois ataca com astúcia e com força. Rosto de homem e dentes de leão. No versículo 9 diz que eles tinham couraças. Esses guerreiros do diabo são preparados para a guerra. Eles têm condições de se defenderem na batalha contra os homens, mesmo quando os homens resistem. No versículo 10, eles têm uma cauda como de escorpiões e ferrão. Eles tinham poder para causar esse sofrimento. Esse versículo, então, repete as informações dadas nos versos iniciais. Os gafanhotos com ferrões de escorpiões causariam sofrimento durante 5 meses. Isto é um tempo determinado. E os seus nomes eram Abaddon, em hebraico, e Apolion, em grego. Parece que o anjo do abismo e a estrela caída que recebeu a chave do poço do abismo são essa mesma pessoa, isso é Satanás. O nome é dado em 2 idiomas e o sentido é o mesmo. Abaddon e Apolion, destruição ou destruidor. Esse versículo é o único Novo Testamento que usa essas palavras. Versículo 12, o primeiro ai passou, mas ainda vem mais 2 ais. O versículo 12 nos mostra, então, as últimas três trombetas que são chamadas de ais, anunciados pela águia, conforme o capítulo 8, versículo 13. O primeiro ai, a quinta trombeta, passou. Acabamos de estudar. Nesse ai percebemos, então, o poder destrutivo do pecado, a arma principal do anjo do poço do abismo. Ainda aguardamos mais dois ais, a sexta e a sétima trombeta. E aqui chegamos na terceira manifestação do juízo de Deus, que estamos estudando no capítulo 9. Nos versículos 13 a 21, estudamos exatamente o toque da sexta trombeta. Três esclarecimentos com relação a esta sexta trombeta ou a este segundo ai. A ordem para o início do juízo indica a sua universalidade. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz precedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Ele anuncia esta sexta trombeta, ou o segundo ai, e as trombetas são respostas divinas às orações dos santos. Foi dito, então, ao sexto anjo: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. A voz do altar manda o anjo que acabou de tocar a trombeta agir. A destruição da quinta trombeta veio de dentro. A sexta trombeta anuncia o castigo que vem de fora. O rio Eufrates, de onde vieram os antigos inimigos de Israel, de Judá, representa a força militar de um poder invasor usado por Deus como instrumento de castigo. Deus tem o poder para usar a força militar de uma nação para castigar outra, como ele tem feito por muitas vezes ao longo da história. No versículo 15, foram soltados os quatro anjos que achavam-se preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem uma terça parte dos homens. O sexto anjo, então, obedece a ordem e solta os quatro anjos. E esses anjos estavam preparados para o momento exato determinado pelo Senhor. Os anjos foram soltos para castigar os perseguidores, quando Deus, então, dá a ordem. É Ele que determina. E as pragas que afetam essa terça parte são típicas das trombetas. E a quinta trombeta causou dor, mas não matou. Mas essa sexta trombeta trouxe a morte para uma terça parte, não para todos. Versículo 16, o número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. É impressionante. Já temos observado que os números do Apocalipse são geralmente números simbólicos. O poder do perseguidor pode causar medo, mas não se compara ao poder de Deus que protege os seus servos. A descrição dos agentes da mortandade, versículos 17 até 29. As cores das couraças são provavelmente vermelho, azul, amarelo e apresentam a imagem aterrorizante do exército usado como instrumento de Deus para castigar os malfeitores. Os próprios cavalos são ferozes com poder para trazer julgamento. Por meio desses três flagelos, a saber, fogo, fumaça e enxofre, saíam da boca dos próprios cavalos. E aí foi morta o quê? Uma terça parte dos homens. Querido amigo, realmente, mesmo que procuremos visualizar esses cavalos dessa visão, percebemos a impossibilidade de serem literalmente cavalos. Eram algo maravilhoso demais para João tentar descrever, mas era uma mensagem do poder do exército enviado por Deus. A dureza do coração dos ímpios impediu o seu arrependimento. Versículos 20 e 21, terminando o capítulo 9, mostra que, mesmo tendo uma terça parte morrido, os outros que ficaram vivos não se arrependeram, se mantiveram duros contra Deus. Quero concluir, então, essa reflexão, mostrando que essas duas trombetas avisaram os perversos de alguns castigos que viriam, mas infelizmente, eles não se arrependeram. Ainda aguardamos a última trombeta, o terceiro ai. Mas antes de ouvir o sétimo anjo tocar a sua trombeta, veremos visões do intervalo. Mas isso veremos no próximo programa. Peço a Deus que possamos estar atentos para esses alertas de Deus e arrependidos para que possamos voltar a Ele. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.